Quase 305 mil brasileiras de 10 a 14 anos tiveram filhos entre 2005 e 2015, segundo o Banco de Dados do Ministério da Saúde, que reúne os registros de maternidades e cartórios. A gravidez nessa idade acontece em todo o Brasil, principalmente nas regiões mais pobres, e alcança os piores índices na região norte. A professora Rosana dos Reis, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, fala sobre os principais problemas biológicos na gravidez de meninas pré-adolescentes.
A menina adolescente, principalmente nos primeiros anos, né, depois da primeira menstruação, que é adolescente até 14 anos, vamos chamar assim de adolescente precoce, né? Um problema que pode existir é ela não estar ainda com desenvolvimento puberal totalmente definido, né? Que a gente sabe que a puberdade, né, ela começa depois que ela começou a menstruar. E aí, a partir desse momento, ela passa a ter ciclos menstruais ovulatórios. Aí ela tem chance de engravidar se ela tiver relação sexual, né? Porque mostra que o organismo está pronto. Mas aquele estrógeno que é produzido, que vem produzindo aí nos 2, 3 anos antes dela menstruar, quando começa o estirão de crescimento, crescer mama, crescer pelo, ele pode ainda não ter finalizado o corpo, né? Então ela pode não ter ainda uma imbibição, um quadril com uma característica tipicamente feminina. Então ela pode estar ainda ter alguma imaturidade no seu desenvolvimento físico, então ela pode ter uma bacia menor, isso pode proporcionar assim, uma desproporção na gravidez. Né? Então ela ter uma pelve não totalmente desenvolvida, quando ela engravida logo nos primeiros ciclos ovulatórios. Né?
E os riscos para as crianças?
Também, assim, na realidade, tanto a gravidez na adolescência, o maior problema dela é o problema sociocultural, vamos chamar assim, né? Porque vai ser uma criança, né, um recém-nascido de uma mãe ainda imatura, que pode ter dificuldade de educá-la, de acolhê-la, vai precisar sempre de uma ajuda da família, da mãe, da avó, né? Então, tem esse, o contexto principal é esse sociocultural. E adolescente seria uma menina bastante imatura, que vai ter uma criança para ela cuidar numa fase que ela deveria estar estudando, aprendendo um monte de coisa, formando um monte de conceitos, né? E ela vai estar aí preocupada em cuidar de uma criança. Então, esse é o maior problema, é uma gestação fora de um contexto social, né? Fora do contexto social, que vai acabar repercutindo também para o recém-nascido, né? Do ponto de vista biológico, né? O único problema que a gente pode ter, na realidade, seria uma desproporção da bacia com o feto, se ela estiver muito imatura, se acontecer numa fase muito precoce, né, logo depois que ela teve a primeira menstruação. Mas também a literatura fala, né, demonstra mais prematuridade, mais hipertensão específica da gestação, nesses casos de gravidez bastante precoce.
E, professora, a partir de que idade é importante procurar o atendimento de um médico ginecologista?
Ah, o mais precoce possível, seria o mais precoce. O mais importante seria até ter uma educação, vamos chamar assim, uma educação sexual na escola, né? Na fase ainda de pré-adolescência, para explicar o que vai acontecer com o corpo, as modificações que acontecem, né, com a puberdade, que vai os caracteres sexuais secundários, tanto para as meninas quanto para os meninos, e que a partir do momento que a menina menstrua e que o menino se desenvolve, né, eles estão prontos do ponto de vista biológico para reproduzir, então tem que ter essa responsabilidade e que o contato sexual também pode transmitir algumas doenças, né, que são transmitidas pelo ato sexual, então também tem que ter toda essa noção. Então essa educação deveria acontecer ainda nas escolas.
Os dados também apontam que a taxa de fecundidade nessa faixa etária não tem caído, como acontece com mulheres de 15 a 19 anos e adultas a partir de 20. A médica Lúcia Lara, coordenadora do Ambulatório de Sexualidade Humana do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, da USP de Ribeirão Preto, explica como a educação sexual pode auxiliar na redução dos números.
A educação sexual, ela é de extrema importância e ela precisa ser oferecida para os adolescentes, porque, na verdade, a educação sexual no Brasil está à deriva. E, com isso, o que poderia ser ensinado nessa educação é idade da primeira relação sexual de menor risco, confirmar o uso de métodos anticoncepcionais, utilizar também a camisinha para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. E também seria discutido nessa educação sexual os comportamentos de risco em relação às práticas sexuais que podem trazer problemas de saúde para o adolescente, para o adolescente também. E outra coisa também que poderia ser ensinado nessa educação sexual, que deveria ocorrer precocemente, né, na educação fundamental, é que se essas crianças, quanto mais cedo ocorre a educação sexual, principalmente nas escolas e principalmente pelos pais, quanto mais cedo ocorre, menor a incidência de comportamentos sexuais de risco. Ao que é exatamente o contrário do que se pensa, né? Pensa-se que, falando em sexo, ou em função sexual ou sexualidade, com meninos e meninas, já no ensino fundamental, que isso seria uma forma de estimular a função sexual precoce, mas isso não é assim. Os trabalhos mostram o quanto é importante o esclarecimento para que a criança já cresça com a ideia de que o sexo, ele pode trazer prazer, sim, com certeza ele traz prazer, mas existem agravos relacionados às práticas sexuais, né, que não são devidamente orientados, que não são devidamente esclarecidas. Então, assim, é de extrema importância a educação sexual. Infelizmente, no Brasil, não existe um programa de educação sexual nas escolas, né, que seja baseado em evidências científicas, né, baseado em trabalhos que são realizados, né. No Brasil, nós temos uma pesquisa nacional com os adolescentes, com os estudantes, mais com adolescentes até o nono ano, e sabe-se que 30% deles, né, das meninas, já iniciaram a vida sexual com e sem preservativo, né? Então, assim, isso, e a grande maioria gostaria de ter informações sobre sexualidade, sobre função sexual, sobre métodos contraceptivos, mas não os tem. Não os tem porque nas escolas não é oferecido, né? Deveria fazer parte do currículo.
Nós ouvimos a professora Rosana dos Reis, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e a médica Lúcia Lara, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Giovana Grepe, da USP Ribeirão.